Amém, queridos? Domingo passado foi o nosso culto de ceia. Quantos aqui estavam no nosso culto de ceia? Foi um culto tremendo, foi um culto poderoso. E a gente iniciou, querido, uma série que a gente vai estar tratando nesse mês de maio sobre crescimento espiritual. E eu indiquei, querido, que o livro do mês para toda a nossa igreja se chama Crescendo Espiritualmente, do nosso irmão Kenneth Rega. Passa lá no nosso Verbo Shop, adquire essa literatura se você não tem. E eu tenho certeza que as verdades, querido, que aqui nelas estão escritas, vão mudar a tua vida se você colocar em prática. O irmão Rega, debaixo de uma direção divina, querido, ele escreve verdades aqui que com certeza vão mudar a tua vida e o teu entendimento sobre crescimento espiritual. E nessa noite, querido, a gente vai continuar falando um pouco sobre como crescer espiritualmente. Amém? Quem é que nos visita aqui pela primeira vez? Eu quero te conhecer. Olha só, temos um jovem aqui, temos uma mulher ali. Amém? Sejam muito bem-vindos, é uma grande honra estar aqui com vocês nessa noite. A nossa igreja, ela não é assim, amém? A gente está passando por um processo aí de transição elétrica, então o pessoal está trabalhando aqui durante todo o dia, então por isso que as cadeiras estão um pouco bagunçadas, tem essas plataformas de madeira aí, mas muito em breve vai estar tudo organizado, tudo no jeito, amém? Para poder receber você que nos visita e você, membro da nossa igreja, amém? Vai comigo, queridos, lá para o livro de Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 13. Aleluia. Diga assim comigo: Deus é bom, e em todo tempo o Senhor é bom. Não, querido, eu acho que nenhum diabo que sabe que Deus é bom se convenceu com essa sua confissão. Fala mais alto assim comigo: Deus é bom, e em todo tempo Deus é bom. Aleluia. Vai comigo lá, queridos, para Filipenses 3, 13. Aleluia. O apóstolo Paulo diz assim, nesse texto poderoso. A gente vai ler a partir do versículo 12. Filipenses 3, 12, diz assim: não que eu tenha já recebido, ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E aí no versículo 13, o apóstolo Paulo, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço, repita assim comigo: uma coisa eu faço. E ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe, querido, que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre alguns passos práticos de como crescer espiritualmente, porque, querido, de fato o Senhor, ele não quer que você seja um bebê espiritual a tua vida toda. O Senhor não quer que você fique no mesmo nível espiritual a tua vida toda. Mas sabe, querido, existe uma etapa, existe uma fase que, se a gente, querido, progressivamente vai praticando o que a Bíblia diz, a gente vai crescer espiritualmente. E deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite. Quando, querido, a gente cresce espiritualmente, o Senhor, ele vai liberando coisas que já estão disponíveis para nós. Que muitas vezes a gente não acessa porque ainda somos imaturos. Ainda somos bebês espirituais. Mas a partir do momento, querido, que a gente vai crescendo espiritualmente, que a gente vai deixando determinados níveis espirituais de meninice e de infância espiritual para trás, a gente vai crescendo, querido, se tornando um adulto espiritual. E à medida que a gente vai crescendo dessa maneira, o Senhor, ele vai liberando coisas, querido, que já nos pertencem, mas que muitas vezes a gente não acessa porque ainda somos imaturos. Mas, querido, a maturidade espiritual, ela acompanha uma bênção. A maturidade espiritual, ela acompanha benefícios, ela acompanha responsabilidade, sim, mas, querida, ela também acompanha benefícios e premiações da parte de Deus que ele vai liberando para nós, à medida que a gente vai crescendo e se tornando maduro espiritual. A gente leu esse texto aqui, que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, e ele fala algo aqui muito importante. Ele diz: olha só, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, e avanço para as coisas que estão diante de mim. A primeira coisa, querido, para a gente entender como crescer espiritualmente de forma prática nessa noite, é que você precisa deixar para trás aquilo que já passou e continuar avançando para aquilo que Deus já preparou para você. A gente precisa, querido, deixar para trás as coisas que já passaram. E a gente precisa continuar avançando para aquilo que Deus tem para a nossa vida. E sabe, querido, eu fico imaginando o apóstolo Paulo escrevendo esse texto. Porque se você não conhece um pouquinho da história do apóstolo Paulo, você vai ver, querido, que antes dele ser essa bênção, antes dele ser essa grande referência apostólica que a gente tem hoje, antes dele ser, querido, um dos maiores, na verdade, o maior escritor do Novo Testamento, ele tem quase, querido, a metade do Novo Testamento escrito só pelo apóstolo Paulo, mas antes, querido, dele ser essa grande bênção, ele era alguém que perseguia os cristãos, ele era alguém que matava as pessoas que se declaravam seguidoras de Jesus. E ele não era, querido, qualquer perseguidor cristão. Ele era alguém conhecido no meio cristão pelas barbaridades que ele fazia com aqueles que se declaravam cristãos. Até que um dia, querido, ele teve um encontro genuíno com o Senhor. Sabe, querido, quando você tiver de fato um encontro genuíno com o Senhor, ele vai mudar totalmente a tua natureza e a tua realidade das coisas. Quando, querido, a gente tem um encontro genuíno, verdadeiro com Jesus Cristo, ele de fato muda a nossa realidade. Ele de fato muda o nosso entendimento. E a gente, a partir dali, querido, começa a ser uma nova criatura. E o apóstolo Paulo, ele tem aquele encontro com o Senhor. E dali, querido, é um crescimento constante para que ele possa renovar a sua mente. Para que ele possa deixar velhos hábitos. E aí eu fico imaginando o apóstolo Paulo escrevendo essa carta. Olha só, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. E agora eu vou avançar para aquilo que Deus tem para mim. Meu irmão, se você quer crescer no Senhor, você precisa deixar o passado no passado e avançar para aquilo que Deus tem para você. Eu fico imaginando, querido, talvez o apóstolo Paulo jogando condenação ali. Na verdade, o diabo jogando condenação para o apóstolo Paulo. Agora você está seguindo esse Jesus que você perseguia. Agora você se tornou um cristão daqueles que você matava. Mas o apóstolo Paulo, querido, debaixo de fé, ele escreveu: eu me esqueço das coisas que para trás ficam. O antigo Paulo não existe mais. Aquele perseguidor, aquele homem mau, ei, agora eu sou uma nova criatura. Tudo fica no passado e agora eu vou prosseguir para aquilo que Deus tem para mim. E sabe, querido, que às vezes o diabo, ele fica jogando determinadas condenações na nossa cabeça. E isso nos impede de avançar e crescer espiritualmente. E todas as vezes a gente fica voltando no passado. Todas as vezes a gente fica voltando naquilo que já passou, quando Deus está nos alertando, querido, dia após dia, ei, deixa o passado no passado e vamos avançar para aquilo que eu tenho para você. Quando o povo, querido, estava atravessando o deserto para chegar à terra prometida, Deus, ele não mandava o maná que sobrou do outro dia ser guardado para esquentar no micro-ondas do céu no outro dia, não. Deus não falava para o povo: olha só, sobrou o maná? Sobrou, então guarda, que amanhã vocês vão esquentar e comer de novo requentado. Não, querido. A Bíblia diz que era um maná novo todos os dias. A Bíblia diz que era comida nova todos os dias. A Bíblia diz, querido, que era comida fresca todos os dias. Porque, querido, as coisas velhas já se passaram. E eis que Deus já fez tudo novo para você. Meu irmão, se você todas as vezes ficar trazendo o passado para o presente, você vai deixar de viver o futuro glorioso que Deus já preparou para você. Se você todas as vezes, querido, dia após dia, semana após semana, ano após ano, ficar retomando as coisas que já para trás ficaram, você vai deixar de viver o futuro glorioso que Deus tem para você. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Se você, querido, ficar trazendo coisas de fases antigas para essa nova fase, você não vai viver o destravar e o sobrenatural de Deus. Deus, ele vai olhar para você e vai dizer: ainda é menino, ainda é criança espiritual. Porque fica trazendo à tona o que já passou. Fica revivendo o que já aconteceu. Ei, filho, eu tenho algo novo para você. Não deixe o diabo te parar com condenação, meu irmão. Ah, pastor, mas é porque você não sabe o que eu fiz. Você não sabe o que eu fazia. Pastor, você não sabe quantas pessoas eu magoei. Pastor, você não sabe quantas pessoas eu feri. Querido, você é uma nova criatura. Deixa as coisas velhas para trás. E agora algo novo está preparado para você. Uma vida abundante. Uma vida, querido, debaixo da graça e do favor de Deus. Agora, querido, se você deixar, o diabo sempre está trazendo à tona coisas do passado, vão impedir o teu crescimento no futuro. A Bíblia vai falar lá em Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 1, sobre algo novo liberado para Abraão. Quem é que gosta de coisa nova, querido? Aleluia. E o Senhor, querido, dá uma nova direção para Abraão. O Senhor dá um novo sentido para ele. E ele diz assim, no versículo 1, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. E aí ele dá, querido, o milagre após a instrução da obediência. De ti eu farei grande nação. Eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Você será uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas, repita assim comigo, todas as famílias da terra. Querido, tem uma grande promessa liberada sobre Abraão aqui, que ela nos acompanha. A Bíblia diz que por meio de Abraão, ele seria pai de uma grande nação. Por meio dele, querido, um grande povo seria gerado. E o Senhor, ele continua dizendo, olha só, você vai ser abençoado. Aleluia. Aonde você tocar, vai ser abençoado. Aonde você pisar, ali haverá prosperidade. Mas quantos lembram, querido, que antes dessas coisas acontecerem, tinha um comando? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Sabe, querido, tem pessoas aqui nessa noite que têm grandes promessas. Tem pessoas aqui nessa noite, querido, que está liberado grandes milagres sobre a sua vida. Mas com certeza, querido, Deus, ele já deu uma instrução para que você possa prosperar. Com certeza, querido, tem milagres, tem provisão, tem uma nova vida disponível para você. Mas com certeza, antes dessas coisas acontecerem, o Senhor já liberou um comando sobre a sua vida. E com Abraão não foi diferente. Ele disse, olha só, Abraão, você vai ser pai de multidões, sim. Através de você, uma grande nação vai ser gerada. Aonde você chegar e aonde você pisar, você vai ser abençoado, filho. Mas só se você sair da tua terra, do meio da tua parentela, e for para a terra que eu vou te mostrar. E aí no versículo 5, querido, de Gênesis, no capítulo 12, a Bíblia, ela diz assim, levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. E levou consigo a Ló, filho de seu irmão. Querido, o que que Ló era de Abraão? Se ele era filho do irmão de Abraão? Hã? Sobrinho, fica com medo não. Era sobrinho de Abraão. Mas Deus tinha dado uma instrução para ele, para que a promessa da bênção pudesse acontecer na vida dele. Sai da tua terra e do meio da tua parentela. Quantos concordam aqui comigo que sobrinho é parentela? Parentela tinha que ficar lá e não ir com Abraão. Mas Abraão levou ele. Abraão desobedeceu uma instrução de Deus. E sabe, querido, chegou um ponto tão crítico, se você ler a história, você vai ver. Chegou um ponto tão crítico, mas tão crítico, que os funcionários de Abraão e de Ló não se davam mais. A ponto que ele chegou para o seu sobrinho e falou, olha só, escolhe o lado que você vai, e eu vou pegar o lado contrário. A Bíblia diz que Ló olhou as campinas verdes de Sodoma e Gomorra e desceu para lá. Abraão foi para o outro lado, onde tinha deserto. A palavra deserto significa ausência de vida. Mas, querido, não importa se aonde você está não tem vida, não importa se aonde você está ninguém prospera, não importa, querido, aonde você está tem crise, não importa onde você está se não tem cura naquele lugar, se é o lugar que Deus mandou você estar, se você está debaixo de uma obediência, querido, ali você vai crescer, ali você vai prosperar, ali você vai desenvolver o que Deus tem para a tua vida. E a Bíblia diz, querido, que mesmo no deserto, Abraão prosperava. Mesmo no deserto, aquela promessa de aonde ele pisasse, aonde ele tocasse, ele seria uma bênção, estava acontecendo. Porque, querido, o crescimento espiritual, ele não está ligado a um lugar geográfico, ele está ligado à obediência de Deus. O teu crescimento espiritual, meu irmão, não está ligado aonde você está, com quanto você ganha e com quem você vive. Mas está ligado, querido, aonde está o teu coração segundo a promessa e a obediência de Deus. E a partir daquele momento, Abraão, sim, estava debaixo da obediência de Deus. Longe da parentela. Indo para a terra que Deus estava mostrando. E ali, querido, Abraão começou a prosperar. E muitas vezes, querido, a gente tem essa mania de ficar trazendo coisa da fase antiga para a fase nova. Ei, Ló era a fase antiga, não encaixava mais na fase nova. Durante aquele tempo ali foi bom, deve ter ajudado ele. Ele e o pai dele devem ter prosperado junto com o tio ali. Ei, mas era uma nova fase liberada para Abraão. Sai do meio desse povo, Abraão, e você vai crescer. Sai do meio desse lugar e você vai avançar. Mas sabe, querido, às vezes a gente fica com aquele pensamento medíocre. Não, mas aqui está tão bom. Esse tempo aqui está sendo tão bom. Esse tempo aqui está sendo tão maravilhoso. Está tão legal aqui. Está um tempo tão bom. Não, eu não vou sair, eu vou levar comigo. E aí você deixa de crescer. Porque Deus já está mandando você deixar para trás, você continua trazendo. Deus já está mandando você deixar para trás, você continua levando. Deus já está dizendo, ei, isso não se encaixa mais com a tua natureza, isso não se encaixa mais com a sua vida, isso não se encaixa mais com o seu novo eu. Agora tem algo novo para você, disponível para você. Filho, deixe isso para trás e vamos viver algo que eu já tenho preparado para você, ainda melhor. Ainda maior. Querido, Deus, ele é especialista em nos surpreender. Querido, se Deus está mandando você ir para um lugar, obedeça. Se Deus está mandando você fazer algo, faça. Se Deus está mandando você dizer algo, diga. Porque, querido, Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. A Bíblia diz que a gente, muitas vezes, como maus pais, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Que dirá o Senhor? Que dirá Deus? Meu irmão, Deus, ele tem algo bom para você. Deus, ele tem algo disponível para você. Mas essas coisas, querido, muitas vezes só vão acontecer na nossa vida quando a gente demonstrar crescimento espiritual para o Senhor. Quando a gente deixar, querido, fases antigas e começar a avançar para fases novas. E trazer coisas do passado, querido, para o presente, isso não vai fazer, querido, você crescer. Deixa as coisas no passado para trás. Sabe, querido, que coisas boas sirvam simplesmente de inspiração para você vencer novas batalhas. Assim como Davi fez. Davi olhou para Golias e falou, ei, Deus foi comigo. Deus foi comigo lá no urso. Deus foi comigo no leão. Vai ser comigo com você também. Que essas coisas boas, querido, sejam simplesmente para te motivar. E não para você sentir saudade. Falei, querido, você fala do que está cheio do teu coração. Se o teu coração está com saudade dessas coisas, é porque você precisa ainda renovar, querido, o teu coração, a tua mente e crescer naquilo que Deus tem para a tua vida. Sabe, irmão, se você ainda tem saudade de coisas do passado, meu Deus do céu, Deus está olhando para você e está dizendo, meu Deus, ainda é menino, ainda é criança espiritual. Tem que amadurecer ainda para viver algumas coisas em mim. Tem que demonstrar que está se tornando um adulto espiritual para começar a viver coisas em mim. Meu irmão, Deus, ele tem um maná novo todos os dias para as nossas vidas. Que coisas boas do passado, querido, sejam simplesmente para te inspirar. E não para trazer saudade, porque Deus, ele sempre tem coisas melhores. Uma fase melhor que a outra, querido, Deus tem disponível para você. Amém? Então a primeira coisa, querido, dessa noite, de forma prática, para que você possa crescer espiritualmente é: deixa o passado no passado. Repita assim comigo, eu vou deixar o passado no passado. Agora lá em Efésios 4:32, quero que você vá comigo para esse texto. O Senhor, ele tem algo aqui. Efésios 4:32. Aleluia. Efésios 4:32, a Bíblia diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A segunda coisa, querido, que a gente precisa aprender nessa noite, para crescermos espiritualmente, para avançarmos espiritualmente. É algo que muitas vezes é difícil para a nossa antiga natureza. Mas a segunda coisa que você precisa aprender nessa noite, de forma prática, para crescer espiritualmente, é que você precisa aprender a perdoar. Eita glória, só um amém só. A gente precisa aprender a perdoar. Sabe por quê, querido? Aprender porque faz parte da tua nova natureza perdoar as pessoas. Faz parte da tua nova natureza perdoar as pessoas. Amar as pessoas. Ser paciente com as pessoas. Ser benigno com as pessoas. Ter, querido, compaixão para com as pessoas. Eu estava conversando com a Dalila esses dias e ela estava me questionando: meu Deus, mas por que que ele faz isso? Por que que ele vive essa vida? E eu falei: amor, não tem como cobrar muita coisa dele, porque ele é alguém que não nasceu de novo, ele é um pecador. Então o que o pecador faz, querido, é pecar. Mas sabe, querido, o cristão, ele ama, ele perdoa, faz parte da tua natureza. Você tem que aprender, querido, a viver o teu novo homem. Aprender, querido, as características de ser uma nova criatura. E dentro, querido, desse pacote de ser uma nova criatura, aprender a perdoar faz parte da tua natureza. Faz parte, querido, de quem você é. Faz parte do teu novo eu. Quantas vezes, pastor? Quantas vezes for necessário perdoar. A Bíblia fala, querido, lá em Mateus, eu quero que você vá comigo lá. Aleluia. Abre comigo aí, Mateus. Quero ler esse texto aqui com você. Tem algumas verdades nele. Aleluia. Mateus capítulo 18, no versículo 21. A Bíblia diz assim, Mateus 18, 21. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Olha só, talvez uma pergunta muito comum às vezes para algumas pessoas. Meu Deus, quantas vezes eu tenho que perdoar aquela pessoa? E aí Pedro, ele já chega com a resposta: até 7 vezes, Senhor. Eu acho que 7 vezes é um número bom. Depois, na 8ª, eu já entrego ele ou ela para Satanás. Não vou perdoar mais não. Aí o Senhor, querido, olha para Pedro e diz: eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. Que dá um total de 490 vezes. Agora, deixa eu te falar algo curioso dessa passagem. Se você for estudar, querido, a tradução original dessa expressão que Jesus usou para Pedro, 70 vezes 7, é uma expressão, querido, que quer dizer infinita número de vezes para você perdoar. Porque uma vez o irmão falou para mim, falou: pastor, se a pessoa pecar contra mim pela 491 vezes, eu estou apto a entregar essa pessoa a Satanás? Eu falei: não, irmão, deixa eu te explicar um pouquinho sobre esse texto. Quando o Senhor olha para Pedro e diz 70 vezes 7, 490 vezes, ele não está dando um limite de perdão. Mas é um número tão absurdo, mas tão absurdo, que ele usa essa expressão para dizer: querido, não importa quantas vezes a pessoa te magoar, você sempre vai perdoá-la. Você sempre vai amá-la. Você sempre vai ser compassiva e ter compreensão com ela. Por quê? Porque faz parte da tua natureza. E você está buscando não ser mais um menino, mas agora ser um adulto espiritual. E como adulto espiritual, querido, nós perdoamos as pessoas quantas vezes for necessário. Quantas vezes for preciso. E eu gosto, querido, desse texto que a gente leu em Efésios 4:32. Porque no final desse texto, a Bíblia diz: perdoem as pessoas. Vamos ler de novo lá, Efésios 4:32. Perdoem os outros, como também Deus, em Cristo, nos perdoou. Como Cristo também nos perdoou. Querido, faz uma reflexão aí, você não precisa me responder. Mas recapitula aí na tua mente. Quantas vezes você já feriu a Deus? Quantas vezes você já entristeceu a Deus? Quantas vezes você já deixou de fazer o que Deus pediu para você fazer? Para fazer o que você queria, para fazer as suas vontades. Quantas vezes, querido, você consegue imaginar que você já feriu ou magoou Deus de alguma forma? talvez 10, 15, 100, 1000, 10 mil vezes, não sei se você conta essas coisas. Mas, querido, não importa. O Senhor, Ele sempre te perdoou. E o Senhor continuará te perdoando. Porque faz parte da natureza de Cristo te amar e te perdoar. Quando você aceita o Senhor Jesus, meu irmão, faz parte da tua natureza perdoar as pessoas. E sabe, querido, quem não anda nesse princípio, não só deixa de não crescer espiritualmente, como atrai consequências severas para a sua vida. Como atrai consequências severas para a sua vida. Eu estava lendo certa vez uma matéria, querido, de um grupo de médicos que eles estavam levantando, quais eram os maiores gatilhos para despertar tumor e câncer nas pessoas. O que leva as pessoas a desenvolverem tumores, cânceres, esse tipo de doença na sua vida? E a maioria, querido, desses médicos, estudando e pesquisando de forma natural, descobriram que a maioria das pessoas que contraem câncer ou contraem qualquer tipo de tumor, elas são pessoas rancorosas. Elas são pessoas que guardam algum tipo de mágoa no seu coração. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que têm câncer e não guardaram rancor. Ou eu conheço pessoas que têm rancor e não têm câncer. Querido, isso aqui foi só um dado para você mostrar que quando você não perdoa, você abre brechas para o diabo trabalhar na sua vida. Isso sim é um dado real. Quando você, querido, não perdoa e não libera perdão sobre as pessoas, você abre, querido, brechas para que o diabo possa trabalhar e atuar na sua vida de inúmeras maneiras. E eu estou falando isso, querido, porque eu creio que não estou falando para pessoas ímpias. E se tem alguém aqui, querido, que ainda não aceitou Jesus, hoje vai ter a oportunidade de aceitar Ele como seu Salvador ou se reconciliar com Ele novamente. Mas eu estou falando, querido, para você que já é cristão. Eu não estou falando que é algo impossível para você. Eu estou falando que é algo que faz parte da tua natureza. Faz parte da sua natureza hoje perdoar. A gente leu, querido, no primeiro texto dessa noite, que o apóstolo Paulo, ele aprendeu a deixar as coisas para trás e prosseguir para o que Deus tem para a sua vida. Sabe que uma das características minha e sua como ser humano é andar? Faz parte da minha e da sua natureza se locomover com essas duas pernas. Quando você encontra alguém, querido, que não sabe andar, essa pessoa ela tem algum tipo de problema. Porque Deus, ele não criou o ser humano para não andar. Mas Deus, ele criou a nossa forma genética para poder caminhar com essas duas pernas. Mas eu tenho um filho que vai completar um ano daqui a alguns dias, que faz parte da natureza dele andar. Só que ele não anda ainda. Não é que ele tem algum problema, é que ele está aprendendo a andar. Querido, não é que você tem algum problema, não, pastor, eu não sei perdoar. Eu não consigo, isso aí para mim é muito difícil. Não, querido, você ainda não aprendeu, porque faz parte da tua natureza hoje, como criatura nova, renovada por Cristo Jesus, perdoar as pessoas. Não é que você não sabe, você tem que aprender. Você tem que deixar, querido, de fato, a palavra tratar no seu coração. Você tem que deixar, querido, a palavra entrar no seu coração e deixar as coisas acontecerem dentro de você. Porque faz parte da tua natureza hoje perdoar. Mas, pastor, como é que eu perdoo? Como é que eu aprendo a perdoar? Sabe, pastor, eu quero deixar isso para trás. Eu quero deixar essa mágoa. Eu quero deixar, pastor, isso que me prende para trás. Eu quero crescer espiritualmente, mas eu não consigo. É muito difícil, pastor. Às vezes eu olho para aquela pessoa e chega, me sobe uma ira. Às vezes eu olho para aquela pessoa e me traz à memória o que ela fez. Eu já fico irado, eu já quero matar aquela pessoa. Sabe, querido? Eu falei brincando, mas tem algumas pessoas que falaram, pastor, eu falei, vixe, o negócio está certo. Sabe, querido, que você vai deixar o amor de Deus tratar no seu coração se expondo à palavra. Deixando, querido, a palavra entrar no seu coração. Deixa eu te dar uma dica nessa noite para como você liberar perdão para as pessoas. Começa a liberar palavras de bênção sobre a pessoa que te magoou. Pelo amor de Deus, pastor, aí é demais. Eu oro pela minha mãe, eu oro por pessoas que eu gosto. Agora, por quem me magoou? Não, eu não oro não, eu amaldiçoo. Não, querido. Começa a fazer diferente hoje. Começa a olhar para aquela pessoa que um dia te magoou, ou que um dia te feriu, ou que ainda tem feito isso, e começa a abençoar a vida daquela pessoa. Começa a dizer que ama aquela pessoa. Começa a fazer coisas, querido, que a palavra de Deus instrui. Outra dica para você: começa a meditar em textos, querido, que falam sobre o amor e sobre o perdão de Deus. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você, querido, começa a se encher com a informação da palavra, aquilo que você está ouvindo vai começar a gerar, querido, uma crença dentro de você. E aquela crença começa a sair pela sua boca. E quando sai, querido, da sua boca, vira uma realidade. Começa a olhar para aquela pessoa e falar: eu amo essa pessoa. Mesmo que a princípio seja por fé, porque naturalmente você quer matar aquela pessoa, mas começa a sair da sua boca: eu amo fulano. Eu amo ele. Eu quero o melhor para ele. Eu quero bem para ele. Eu amo aquela pessoa. Começa a liberar palavras de vida sobre aquela pessoa. Começa a orar pela vida daquela pessoa. Começa a interceder pela vida dessa pessoa. Querido, se você quer crescer espiritualmente, se você quer começar a viver coisas em Deus, você precisa começar a fazer esse tipo de coisa, meu irmão. Porque senão, ano após ano, você não vai crescer espiritualmente. Ano após ano, você vai ficar se perguntando para Deus: mas Deus, por que que isso não está chegando? Mas Deus, por que que isso não está acontecendo? Mas Deus, por que que isso não está vindo para a minha vida? E aí, quando você vai olhar, que ele tem essa brecha: ah, faltou liberar perdão sobre tal pessoa. Faltou liberar perdão sobre fulano. Você ainda não tem liberado o meu amor sobre aquela pessoa. Você trata ela com indiferença ou ele com indiferença no seu trabalho, na sua casa, na igreja. Aleluia. Isso, querido, são sintomas de quem ainda é bebê espiritual. Porque, querido, quem é adulto espiritual ama. Imagina só, se Jesus Cristo fosse uma criança espiritual, ele ia deixar Pedro de lado, querido, uma grande peça importante para o crescimento da igreja. Porque Pedro traiu Jesus, um dos braços direitos de Cristo, uma das pessoas, querido, que falou que jamais ia abandonar, que jamais ia esquecer. Quando a pressão bateu, negou ele, abandonou ele. Imagina só se Jesus fosse uma criança espiritual. Não, agora Pedro vai ver, eu ressuscitei, agora ele vai ver o que é bom para tosse. Não, querido, Jesus foi lá, viu que Pedro voltou às velhas práticas, voltou ao passado, olhou para Pedro e falou: Pedro, o que você está fazendo aqui? Apascenta minhas ovelhas, Pedro. Tem uma fase nova para você. Ei, eu te amo, eu te perdoo. Deixa as coisas para trás. Sabe, querido, a gente precisa crescer espiritualmente para começar a viver algumas coisas da parte de Deus na nossa vida. Eu queria estar chamando o grupo de louvor aqui, porque senão, meu irmão, a gente vai ficar ano após ano vivendo as mesmas coisas, passando pelos mesmos problemas e sempre questionando a Deus: por quê? Por que isso está acontecendo? Por que que eu não consigo viver coisas novas? Por que que eu não consigo avançar em Deus? Por que que isso ainda persegue a minha vida? Porque, querido, muitas vezes nós não estamos dando lugar para o crescimento espiritual. E deixa eu te falar uma coisa: crescer dói. Crescer dói, meu irmão. Crescer exige um esforço da nossa parte. Crescer exige uma perseverança da nossa parte. Quem que já teve a oportunidade de praticar algum exercício físico? Principalmente, querido, quando se trata de musculação, você precisa se esforçar. Você precisa se submeter a determinados exercícios. E durante um tempo, querido, aquilo vai doer. Sabe por que está doendo? Porque o teu músculo está crescendo. Porque o teu músculo está aumentando. E é por isso que está doendo. Porque, querido, muitas vezes o crescimento vai doer, mas vai trazer determinados benefícios para a nossa vida. No quesito, querido, atividade física, saúde, crescimento, prevenção a doenças a longo prazo. Sabe, querido, talvez o crescimento espiritual possa trazer determinados esforços da tua parte. Possa trazer, querido, determinados perseveranças da tua parte. Ei, mas vai trazer grandes benefícios da parte de Deus, porque você está demonstrando crescimento para Ele. Eu vou contar uma experiência aqui para você, eu queria que você já ficasse de pé. Na verdade, é uma experiência minha, querido, sobre essa questão de liberar perdão. Eu me lembro que existia uma pessoa que, diante de tantas coisas que ela fez contra mim, eu deixei com que um sentimento de mágoa descesse no meu coração E eu fiquei chateado com aquela pessoa. Mas sabe, querido, era algo tão forte que eu não conseguia nem estar no mesmo ambiente com aquela pessoa. Fiquei muito magoado, fiquei muito triste. Permiti que aquela semente descesse para o meu coração e eu gerei mágoa daquela pessoa. Ao ponto, querido, que determinadas coisas na minha vida começaram a travar. Determinadas coisas na minha vida deixaram de acontecer. Coisas que estavam fluindo pararam de fluir. Coisas que estavam desenvolvendo pararam de desenvolver. E eu fui orar a Deus. Eu falei: Deus, o que está acontecendo? Por que essas coisas pararam de avançar na minha vida? O que está acontecendo, Pai? E foi quando o Espírito me lembrou que eu tinha deixado um sentimento de mágoa entrar no meu coração. E eu precisava perdoar aquela pessoa que me magoou e me feriu naquele momento. E eu comecei a orar a Deus, porque se você já passou por essa situação ou está passando por essa situação, você sabe, querido, que naturalmente é difícil, mas é possível porque faz parte da tua natureza. Se você não tem Jesus, querido, se você não aceitou o Senhor ou não se reconciliou com Ele, eu falo para você que realmente é impossível. Porque a natureza de quem peca é de fato amaldiçoar, é de fato não perdoar, é virar a cara, é retribuir na mesma moeda. Ei, mas a tua natureza hoje como cristã, querido, é perdoar e amar as pessoas. Isso é sintoma de quem está crescendo espiritualmente. Liberar perdão e amar o próximo é sintoma de quem está crescendo espiritualmente. Assim como a gente olha para uma criança, querido, e se você passa meses ou até anos sem ver aquela criança, mas o tempo que você viu ela novamente, você viu que ela cresceu, você fala: essa criança está crescendo, ela está se alimentando bem. Quando você, querido, libera perdão sobre as pessoas, quando você ama, querido, principalmente aqueles que te magoaram, você está dando um sinal de crescimento. Você está dando um sinal de avanço. E eu me lembro, querido, que eu orei a Deus naquela noite. E o Senhor falou para mim, foi uma decisão específica ali, uma direção específica que eu tive da parte de Deus. Ele falou: dê um presente para aquela pessoa. Eu falei: ah, eu vou gastar dinheiro com essa pessoa que me magoou, mas nunca. E o Senhor falou: faça isso. Obedeça a minha instrução. E não dê qualquer presente. Dê um presente como se você fosse dar para a pessoa que você mais amasse na sua vida. E sabe, querido, eu fui lá, comprei o presente, parcelei porque eu não tinha condição de comprar à vista, para que todas as vezes eu visse a fatura do cartão lá, lembrasse: olha só, fulano, eu amo fulano. E sabe, querido, eu peguei aquele presente, cheguei para a pessoa que eu estava magoada, dei para aquela pessoa e falou: olha só, Deus mandou dar isso aqui para você. Ele começou a chorar ali, disse que foi resposta de oração. E a gente ali, querido, teve um momento muito bacana. A gente colocou os pingos nos is que precisava ser colocado. Pedimos perdão um para o outro. E sabe, querido, depois daquele momento, eu olhei para aquela pessoa e era como se eu estivesse olhando o meu pai ou a minha mãe. Aquele sentimento de mágoa, de ódio, caiu instantaneamente do meu coração. E quando eu olhei para aquela pessoa, não tinha mais nada. Sabe, querido, que quando você se permite crescer espiritualmente, as coisas vão acontecer na sua vida. Quando você, querido, se permite deixar crescer espiritualmente, Deus, ele vai começar a operar na sua vida. Deus vai começar a liberar coisas sobre a sua vida. E aquilo que estava travado vai ser destravado. Aquilo, querido, que precisava crescer, vai crescer. Porque agora você está subindo de nível, querido. Você está deixando de lado sintomas de quem ainda é um bebê espiritual. Está mostrando para Deus que você está crescendo. Porque, querido, quando você libera perdão por aqueles que te magoou, você está dando um sinal para Deus: Pai, eu estou crescendo espiritualmente. Senhor, eu estou me tornando um adulto espiritual. E, querido, Deus vai começar a liberar coisas na sua vida. Porque você agora não é mais um menino, mas é um adulto espiritual. Fecha teus olhos, querido, levanta a tua mão. Pai.